Durante muito tempo na história da humanidade, houve um dos fenômenos muito delicado e que foi eclipsado por uma série de questões. Não foi o único fenômeno, não. Houve outros. Mas esse, dada a complexidade e as relações que ele mantinha, tanto com elementos transcendentes ligados à espiritualidade, quanto aos elementos ligados à racionalidade, e por apresentar faces para cada lado deles, ele foi mal compreendido muitas vezes, outras vezes foi simplesmente afastado, e muitas vezes foi diminuído em suas manifestações. Eu me refiro à intuição. A aparição da intuição começa muito cedo na história da filosofia. Já em Platão nós temos essa aparição. Antes de Platão, dos pré-socráticos, já temos alinhavado várias de suas diretrizes. A intuição, Platão já abre a intuição ligando a intuição com elementos das perfeições. Seria um conhecimento imediato na forma como ele colocava, como ele costumava colocar, das reminiscências, das formas, das essências. Muito de lá para cá se constrói. A intuição não sai mais de cena. Mas, à medida que a humanidade estava construindo seu modo de ser, sua maneira de ser, seus aldeamentos na Idade Média, os problemas que ela tinha, a intuição passa a ser um elemento pouco compreendido, pouco trabalhado. E o Santo Agostinho, nas Confissões, elabora partes da intuição. Muito do que nós teríamos depois deriva diretamente daí. Quando a intuição chega à modernidade, ela já estava diluída, afastada de muitos espaços, ainda que vários filósofos tenham se ocupado dela, mas inclusive filósofos como Pascal, quando coloca as razões do coração, quando o próprio Descartes, imaginem Descartes trabalhar elementos como a intuição. Ela conseguia seus espaços modestos, deslocados, geralmente por máximas, por páginas que nos diziam, bom, ela vai nos dar um conhecimento imediato sobre alguma coisa. Ela nunca teve uma proeminência como, por exemplo, a razão, a racionalidade. Nunca ganhou um espaço tão amplo, principalmente na filosofia, como a epistemologia, o conhecimento ou os valores, não. O papel dado a ela sempre foi um papel importante, no entanto, menor. Até que surge Henri Bergson. A partir daí, um filósofo que, olhem, até chegar a Bergson, muitos outros filósofos se ocuparam, trazendo elementos. Kant trabalha a intuição de uma maneira que, ao mesmo tempo que a aproxima, a coloca num espaço seguro, espaço no qual ela não tinha muito campo para se desenvolver. E assim ficou. Nas psicologias que logo aparecem, ela surge na forma dos insights, ainda que não bem compreendidos, e adormece. É com Henri Bergson que ela ganha finalmente o destaque muito grande, principalmente no espaço filosófico. Bergson, por conta desse estudo que ele faz, encontrou muitos problemas no ambiente filosófico. Não fosse ele a pessoa estudiosa, um homem, um esteta, né? Henri Bergson era um homem muito educado, muitíssimo culto. E durante um bom tempo nos salões de Paris e em outros lugares da Europa, ele sozinho defendeu contra salões inteiros antagônicos a essa ideia, o espaço da intuição. Na evolução criadora, matéria e memória, várias obras dele, ele retoma o tema da intuição, do intuicionismo. Para este filósofo, a intuição não é um pouco superior, ela vai muito, mas muito além da nossa racionalidade. A humanidade, ao longo do tempo, deixou muito para trás por não ter feito o uso que poderia fazer de algo tão elaborado, de um conhecimento tão profundo. Para Henri Bergson, a intuição não é um instinto, ou um impulso, ou um insight. É um método de conhecimento. Ela traz em si uma série de elementos agregados que vão da afetividade, a racionalidade, a epistemologia e uma série de outras coisas. Já vimos em outros estudos a obra de Henri Bergson sobre isso. Em 2025, graças ao que temos hoje de neuroimagens, de estudos com imagens, temos avançado muito no terreno da compreensão, ainda que nesse momento saibamos muito pouco, dos processos intuitivos. Há vários fatores no cérebro envolvidos. E esses estudos avançam, ainda que com muitos problemas, córtex pré-frontal parece ter uma grande participação nisso, hipocampo tem participação nisso, mas como isso se passa ainda é um grande mistério, não temos ideia, não no âmbito da neurofisiologia, da neurociência. Isso continua avançando, há um grande interesse nisso. Que conhecimento é esse? Parece que muito do que Bergson colocou se efetiva com as descobertas recentes que temos. Mas até onde isso vai, nós não temos uma ideia melhor. Vamos agora aprofundar um pouco mais isso. A intuição parece ser algo que, subitamente, pela compressão dos elementos, pela associação deles, surge na forma de um conhecimento súbito sobre alguma coisa. Quando é algo factível, mensurável, isso ganha um elemento de conformação. No entanto, como veremos logo a seguir em questões outras, transcendentes, aí o recuo é muito grande e o questionamento ocorre quase que imediatamente. Em filosofia, isso é quase o elemento usual de se lidar com o espaço das intuições. Vamos então acompanhar. Na filosofia clínica, fazemos a historicidade da pessoa. Ela afirma que tem intuições, ok? Vamos verificar como são, o que acontece. A pessoa afirma categoricamente que as intuições que ela tem são certeiras, são pontuais. Vamos acompanhar na historiografia, na historicidade dessa pessoa. Então, ela coloca que, certa ocasião, ela tinha um amigo pescador e foi até esse amigo e disse para ele não colocar aquele dia o barco no mar, que ela havia tido um pressentimento. O pescador sorriu e disse para essa senhora: não se preocupe, olha, o mar está sereno, tudo está bem, eu vou colocar o barco no mar, eu preciso colocar o barco no mar. Colocou o barco e nesse dia, infelizmente, ele se acidentou. Não se machucou, não houve danos maiores, mas o barco voltou danificado, foi socorrido por um outro barco, uma outra embarcação. Durante vários dias ele precisou consertar as redes que rasgaram e outros aspectos. E essa senhora disse para ele que havia avisado, ele disse. É muito difícil sabermos se o que houve foi uma intuição ou se houve um agendamento que teve consequência algo que então se pareceu com a intuição que ela teve. Ela pode ter dito isso, daí ele ficou um pouco apreensivo, já que ele acreditava muito nessa senhora, e dessa apreensão, o nervosismo acabou ocasionando o acidente, confirmando então a intuição dela. Pode, quer dizer, certos agendamentos podem ocasionar isso. Algumas vezes, sim. Mas isso não explica o fenômeno da intuição. Há muitos elementos que nada têm a ver com agendamentos e que são muito bonitos e que ocorrem. De questões de pessoas que nem sequer temos contatos e temos intuições maravilhosas às vezes. E depois, às vezes, esses elementos se confirmam e geram uma série de fatores. Bem, mas essas intuições estão ainda pautadas e colocadas no âmbito do espaço social, dia a dia. Não são intuições que vão além disso, desses elementos, não é? Que vão mais longe que isso. Por isso, agora vamos aprofundar essas questões. Vamos aprofundar vários indexadores mais profundos e vamos chegar a algumas questões realmente dilemáticas e importantes, para além dessas que já estamos vendo. Bem, se a intuição é uma resultante desses fatores, para Henri Bergson não havia a menor dúvida, o método de conhecimento, ela é extremamente funcional, a razão instrumental, ela é precária. Ela serve para algumas coisas em nossas vidas e não deveria sequer chegar perto de coisas maiores e tão importantes. Para isso, para esses conhecimentos profundos, precisaríamos usar de intuição. Já consideraram o que numa sociedade como as nossas, essas que vivemos, algo assim traria? Se a intuição começasse a ocupar vários espaços que hoje são dados à razão, à ponderação, ao cuidado processual, ético, etc. Já consideraram como seria? A sociedade tem espaço para isso? Ela tem e ela não tem. Vamos ver quando ela não tem. Ela não tem, por exemplo, quando um aluno chega ao professor no final do semestre e diz: professor, eu não fui bem e acho que vou ter que refazer a sua disciplina no próximo semestre. Esse professor olha as notas do aluno, verifica de novo certas provas e diz: sim, você, pelo que eu tenho aqui dos registros, você não foi bem. O que aconteceu? E aí o aluno começa a explicar para o professor que ele teve problemas em casa, a mãe andou adoecida, ele teve que acompanhá-la ao médico. E como a esposa do professor é amiga da família, ele ficou sabendo indiretamente dessa história. Pergunta: está bem sua mãe? Sim, está melhor, mas está medicada e precisará em breve fazer uma cirurgia. E aí contou que, por conta disso, teve que ajudar o pai no trabalho, uma vez que a mãe antes ajudava o pai no trabalho, ele teve que ir lá, ficou no caixa do trabalho, fez outras coisas, em serviços de entrega para o pai. Este professor, então, observando que realmente o aluno não foi bem, precisa refazer. Aí surge algo nesse professor. O que é esse algo que surge? É uma mescla. Aqui surge isso tudo que ele viu, surge o contexto no qual ele viveu, com essas famílias, surge um pouco da base categorial, surge um pouco da história da escola, da história do menino que ele viu um pouco nas redações que o menino apresentou, e outros elementos mais que se compilam, se associam e subitamente vem o método de conhecimento que Henri Bergson falava, uma intuição. E esse professor diz: olhe, você não vai precisar refazer nem a recuperação, e não vai precisar refazer sua matéria, essa disciplina. Eu vou aprovar você. E o aluno diz: mas como, professor? Não é certo eu refazer, ou então pelo menos a recuperação? Ele diz: não, o certo é isso que eu estou dizendo. A minha opinião é fundamentada. Vejam bem, se pedíssemos a fundamentação, esse professor teria problemas. Pois um dos pontos mais delicados da intuição é exatamente a falta de fundamentação. A maneira de validação que encontramos numa sociedade como a nossa é pelas consequências. A pessoa teve a intuição, o que aconteceu depois? Vamos verificar. É assim que nós sabemos. O quão ela é razoável, uma sociedade que nada de razoável parece ter em alguns lugares, mas é assim que nós podemos utilizá-la ainda hoje, o que é uma restrição imensa, mas enfim, é o que temos. Este professor, um homem de idade, já há muitos anos leciona, já teve muitas experiências, conhece muitas coisas e confia profundamente na própria intuição. Ele não tirou isso do nada. Já teve muitos episódios na vida dele que ele precisou trabalhar, verificar questões, etc. E então ele está seguro. E a intuição dele, esse método de conhecimento, como falou Henri Bergson, coloca nele a convicção de que está fazendo uma coisa que é adequada. O que acontece? Alguns dias depois, o menino abandona, comunica à escola que não prosseguirá os estudos, não fará de o ano seguinte. Este professor pensa: será que a minha decisão teve a ver com a decisão dele de abandonar a escola? Houve alguma relação sobre isso? Não houve, houve outras coisas? Este é outro ponto muito delicado, porque no momento que eu uso algo tão complexo, tão difícil e improvável numa sociedade racional, extremamente racional, cerebral, no momento que eu faço algo desta natureza e tento acompanhar, bom, vamos ver os desdobramentos para ver se a intuição foi adequada e tal, eu vou tentar fundamentá-la e justificá-la por coisas que não têm a ver com ela e que dificilmente eu vou conseguir fazer estes elementos causais. O que nos leva a problemas complexos. Henri Bergson enfrentou bancas inteiras de filósofos contrários a essa ideia dele. Há muitos trabalhos deles, ensaios, mostrando o que aconteceu. É bem, para quem aprecia trabalhos dessa natureza, esses embates filosóficos, é interessante ver o que houve, como ele argumentou. E a amarração dilemática e muito complexa, que praticamente encerra a questão que Henri Bergson faz ao final de tudo isso. É que aí termina o assunto. Está em aberto até hoje, mas por aquela ocasião não havia nada mais a ser dito. O fato é que na filosofia clínica, no âmbito da clínica, nós nos deparamos muito com esse fenômeno chamado intuição. Muito. A intuição que é utilizada no espaço da clínica traz vários elementos. Quais são as pessoas que têm essas intuições? Como elas têm estas intuições? O que apontam para os elementos destas intuições? Primeiro, se buscarmos mapear pela racionalidade, ficaremos com um pedaço dela. Em algumas coisas, a intuição vai tão além daquilo que é colocado, por exemplo, uma conta matemática. Então, alguns vão considerar, bom, a intuição, se ela me disser o resultado, sem que eu precise elaborar toda essa construção algébrica até o final, até um resultado final, bom, aí estará comprovado, a intuição funciona. Só que a intuição pode dizer o seguinte, vejam, você colocou uma equação algébrica aqui, cuja resultante lá ao final é o número 5. Aí você diz, bom, se a intuição chegar antes lá ao número 5, perfeito, é uma intuição maravilhosa, certeira, posso usá-la muitas vezes. Só que a intuição pode dar como resultante não o número 5. Ela pode dar como resultado uma cor. Um verde muito clarinho, muito bonito, que se mistura com azul. E aí fica todo mundo, mas como pode ser isso, não é? O que tem a ver essa equação algébrica com essa cor que a intuição agora está dizendo, de onde ela tirou isso? A intuição faz esses elementos. Ela assimilou esses quesitos todos. Vejam como ela é um resultado de conhecimentos súbito, instantâneo, a partir de elaborações muito rápidas. Ela pode ter dito: tudo isso é uma bobagem. O que vale mesmo é ver o mar azul ao entardecer, com seus verdes, que vão aos poucos tudo isso se tornando um laranja suave, até que as estrelas chegam. A intuição foi tão além de tudo isso da questão que ela envolveu até outros aspectos maiores e disse: para que o que vale da vida de vocês ficar aí esse embate terrível sobre equações que não dizem coisa nenhuma e não servem nem para a vida de vocês e está tirando um tempo maravilhoso de um pôr do sol? A intuição pode fazer isso. Como olhar esses elementos? Bom, então não temos como acompanhá-lo? Temos. Hoje já temos como acompanhá-lo. E há muito aqui a ser dito. Considere uma pessoa com quem você convive. Muito tempo você tem uma convivência com essa pessoa. Por favor, considere que as intuições que essa pessoa tem. Pode observar. Essas intuições, elas não são circunscritas a determinados segmentos, elementos, funcionamentos, condições? Muito provavelmente sim. É muito raro alguém ter intuição a respeito de tudo aleatoriamente. Não. É mais usual que encontremos esses elementos segmentados. Isso pode ser consequência da nossa base categorial, do nosso contexto, que condiciona de tanto negligenciar muitos literalmente acabaram com intuições. Se uma criança às vezes diz: ó, papai, use isso, e traz uma peça que o pai diz: mas minha filha, eu estou tentando arrumar o motor do carro, o que que eu faço com essa peça? Use isso. E o pai diz: minha filha, de onde você tirou isso? Não sei, me veio assim do nada. Ah, isso é bobagem, minha filha. O correto é você raciocinar, refletir, aprofundar. Acabou de matar uma intuição. Acabou de me desfazer. Talvez essa menina afaste a intuição por completo da vida dela, outras vezes não, conserva só para ela, daí vai ao infinito. O fato é que ela estava mostrando algo que dizia: papai, você gosta muito dessa peça aqui que eu fiz, que é um pequeno cerâmico com massinha. Coloque no carro para o senhor ficar mais calmo, não se estressar tanto com a arrumação do motor. Isso é a intuição dela, disse para ela. Quando o pai diz: isso é bobagem, você tem que pensar, minha filha, tem cabeça para quê? Não é para pensar? Pense. É para isso que serve a cabeça. Pense, me ajude a consertar o motor para a gente poder ir para a praia. Ele acabou com a intuição da menina. Não, esse exemplo é seguido de muitos outros. Socialmente, as intuições foram massacradas. Numa reunião de uma grande empresa, um empresário diz: olha, eu sei que todos os indícios mostram para a gente vender essa parte da empresa, mas algo me diz, sei, uma impressão, uma intuição de que nós deveríamos conservar, pelo menos por um tempo. E os outros diretores dizem: mas olha, os custos disso, você está entendendo que serão imensos? Ele diz que sim, entende perfeitamente que serão imensos, mas que ainda assim, ele gostaria de tentar por esse caminho. Não sei se um presidente de empresa pode ter vida longa na empresa pensando assim, a não ser que seja o dono da própria empresa, não é? Numa época como a nossa. Então, dado tudo isso, é razoável entendermos que a intuição precisou ocupar pequenos espaços onde ela pode se manifestar. Ou seja, a própria sociedade contaminou o exercício da intuição. Uma própria sociedade, não sei se foi ela que fez surgir a intuição, se a intuição é um fenômeno nosso, humano, tudo isso está pendente. Mas o fato é que ela ficou restrita. Ela tem espaços onde ela pode se manifestar e espaços onde ela não pode nem chegar perto. Não é? Se você vai a um médico, ele vai operar, fazer uma cirurgia, e você diz: doutor, nós vamos por aqui ou por ali? E ele diz: minha intuição me diz que era melhor ir por aqui. Você ficaria seguro Tanto quanto se esse médico dissesse, após ponderar muito e refletir, nós vamos por esse caminho aqui. Não precisa se envergonhar de nada. É muito provável que, na nossa época, você vá se guiar, sim, pelo médico que disse que ponderou bem, refletiu bem, muito mais do que aquele que falou. Minha intuição está dizendo para irmos por aqui. Isso varia, claro. Às vezes é um grande médico, renomado, e daí isso pode pesar na sua decisão. Às vezes é o hospital, às vezes outras coisas. Mas é para mostrar o dilema que as intuições encontram ainda nos nossos dias. Ah, o que acontece se nós damos uma livre passagem? Vamos supor, qual seria esse salvo-conduto à intuição? Poderia ser, por exemplo, se deixássemos que ela se propagasse tranquilamente, sem nenhum freio, no âmbito da arte. E esse âmbito da arte pode ser um belíssimo, de um horizonte pulverizado para qualquer coisa na vida. Por exemplo, via atalho, a pessoa pode colocar para o marido, para a esposa: olha, não quer dizer que a gente vá fazer, mas deixe que a sua intuição fale. Você volta e meia está dizendo que teve uma intuição, que veio uma compreensão súbita de tudo que está se passando. Deixa, expresse isso, vamos ver. E aí a gente vê se vai fazer ou não. Seria uma condição melhor nos casos para as pessoas para as quais a intuição não está atrelada a um princípio de causalidade, de comprovação, de verificabilidade. Teríamos melhores condições até para entender o estudo dela, estender esse estudo para mais longe. Né, colocar para a pessoa: não, coloque, deixa. Você diz: não, foi uma bobagem que me ocorreu. Não, tudo bem. Qual foi a bobagem que ocorreu? Veja, a própria pessoa descredenciou a intuição que teve. Uma bobagem que me ocorreu. Tirando a credibilidade de algo que pode ser, se você ler as páginas que a Bergson escreve sobre isso e tiver uma abertura epistemológica para algo assim, eu acho que ficará bem sugestionado. Primeiro que ele escrevia muito bem. Ficará bem sugestionado a respeito disso. Ele escrevia muitíssimo bem. Era um homem que sabia se expressar muito e documentar muito um elemento fundamental nas suas argumentações e sobre isso. E realmente, né? Tanto é que a intuição ganha um novo ar a partir de Henri Bergson. Quando surge no consultório, precisamos observar bem. A pessoa nos diz: doutor, eu tenho uma intuição muito forte de que essa cirurgia, ainda que delicadíssima, eu vou sobreviver a ela. Minha alma me fala essas coisas. Se para essa pessoa a validação da intuição é importante, é central, temos algo a considerar. Como qualquer outro conhecimento, ela pode falhar, pode ser profundamente errônea, sofismática, pode. A Henrique Bergson não diria isso que estou falando, mesmo porque o fundamento no qual ele amarrava a intuição é fortíssimo, inexpugnável. Então, no caso dele, haveria uma saída. No nosso caso, às vezes não há. Somos filósofos, filósofos clínicos. Na clínica, no estudo da clínica, às vezes não há. O que é uma pena. Mas é um assunto maravilhoso. E um horizonte que temos com as intuições, isso é esplêndido. Com os novos recursos que surgem agora em 2025, que é o ano das inteligências artificiais, quando elas vão despontar, para daqui para frente tomar uma altura que nem não temos nem ideia de onde tudo isso vai, o estudo das intuições poderá levar a uma comunicação muito, muito mais instantânea, muito mais pontual, um grau de informação distributivo ainda muito maior do que o tempo que usamos pela racionalidade, que é lenta, exige todo um recurso de fundamento, de construção e tal. O desenvolvimento da linguagem intuitiva pode ser uma das maiores façanhas em linguística e linguagem da nossa época. Pode mudar completamente tudo nas relações referentes a isso. Com os cuidados, não é? Henri Bergson colocava que para as coisas maiores, mais profundas e essenciais do ser humano, é a intuição que deve se posicionar, não é a razão. A razão não tem alcance para tratar disso. Segundo ele, intuição tem, é própria para isso. É a linguagem da profundidade, é a linguagem da complexidade, é a linguagem para aquilo que não alcançamos pelos sentidos, pelas emoções, pela razão. Com ela, nós temos como chegar e ir muito além. Só não sabemos como usar. Por responsabilidade nossa, secular, milenar, nos temos afastado tudo isso. O estudo dela e o aprofundamento dela pode nos devolver tudo isso. Como seria? Como seria o cotidiano de uma pessoa que utilizasse profundamente a intencionalidade, a intuição, para a condução de suas vidas? Vamos fazer uma aproximação com base nos nossos dias, ainda que essa aproximação deixa a perder muito, mais adequado seria levar para um horizonte futuro. Mas vamos trazer para os nossos dias, mesmo com a perda de conteúdo inevitável. Há uma pessoa, amigos nossos ou nós mesmos. Então, essa pessoa tem problemas. Subitamente, chega o marido, a esposa e diz: olha, nós temos um problema assim, um problema tal. Ao invés dela cair numa angústia, meu Deus do céu, eu preciso pensar como eu vou fazer e tudo mais, que é o razoável da nossa época. Essa pessoa olharia o papel, depois olharia uma gaivota do céu, o sol que passou entre as folhas que tremeram, então diria para a esposa, para o marido: eu já sei o que nós vamos fazer. Me ocorreu que se nós fizermos assim, 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 a gente resolve isso em pouco tempo. Intuição. Veja, uma linguagem quase instantânea. Juntou aqueles dados todos e deu como resultante um elemento intuitivo. A esposa e o marido ficam, ambos ficam muito contentes. Mas como assim? É uma ideia maravilhosa essa que você acabou de dizer. Olha, eu acho que dá para tentar e tudo. Veja, a intuição entraria no, na composição dos outros problemas que temos e das outras questões do mundo de hoje, está bem? No mundo de um amanhã muito próximo, não é apenas a intuição que aparecerá assim para as coisas mais profundas das nossas vidas, outras muitas coisas afetivas, sensoriais, racionais também caminharão para elementos muito avançados. Em algumas instâncias, a própria racionalidade estará tão compactada e bem elaborada que parecerá, às vezes, uma intuição. Logo, logo, aí na frente. Pois bem, vejam a diferença de vida. Antes, a pessoa gastaria um tempo enorme, uma angústia, ficaria retomando o problema, paixões dominantes, se aprofundando, se atordoando, causando somatizações, mal-estar, angústias, etc. Agora, veio o problema, a pessoa já sabe: bom, para esse problema não adianta eu usar a razão, que não alcança mesmo, só vai me deixar mal, não adianta eu usar minhas emoções, e de jeito nenhum para isso aí não dá. Não adianta eu usar a sensação, porque não tem nada a ver com o problema, não, toda a minha biblioteca epistemológica que eu tenho não é suficiente para isso, então realmente tem que usar a intuição. E a pessoa utilizaria. Se você olhar na sua historicidade, isso que eu estou falando nem é futuro, já é agora. Alguns sabem promover em si mesmos estados intuitivos muito bonitos e profundos. Aprenderam. O Charles Chaplin, certa ocasião, isso está na biografia dele, que é uma biografia de 800 páginas. Ele conta que recebeu uma carta nos Estados Unidos. Ele tinha Ele montou, né, o estúdio dele lá na Califórnia, estava em viagem para o outro lado do país, Nova York, e recebe uma carta da esposa do Einstein dizendo: professor, gostaria muito de tê-lo como convidado para jantar. Mas para quê? Ele desmarcou tudo, se ia perder a chance, não é, de jantar com Einstein. E já se colocou a caminho. E quando chegou lá, ele estava trabalhando, tinha uma reunião e tal. Ela explicou, ele já vai descer. E serviu lá um coquetel, alguma coisa para o Charlie Chaplin. E ficaram conversando ambos, né? Ela mostrou a casa para ele e tal. Aqui é o piano, que o professor gosta muito de música, violino e tal. O Charlie Chaplin também gostava muito do violino. Ela logo começa a conversa e aí o Charlie Chaplin pergunta a ela: escuta, como foi mesmo que ele desenvolveu? É notável essa teoria dele, não é? A teoria da relatividade, do campo unificado, como foi isso que ele fez? Como ele conseguiu chegar? Ela começou a contar para ele. Diz que a certa ocasião, Einstein estava para lá e para cá, tentando resolver, não conseguia de jeito nenhum. Não é? Se trancou lá no quarto, disse que a comida ela tinha que botar um prato no chão para ele pegar o prato, depois devolvia ali, às vezes não devolvia nem pegava. Estava lá até que um dia ele apareceu caminhando pela casa meio perdido, meio desorientado, com uma folhinha na mão, dizendo, repetindo, de pijamas, dizendo, repetindo, descobri uma coisa maravilhosa, descobri uma coisa maravilhosa, algo muito. Ele estava ao mesmo tempo encantado, exausto, tudo. No momento que ele parou, que não viu que com a razão ele não ia alcançar mais, veio provavelmente a intuição. Ele tinha muito disso. Em outras obras, Como Eu Vejo o Mundo, aparece essa intuição e resolve o ajuda a equacionar isso. Para cada um de nós, a intuição pode ser propiciada por movimentos diferentes. Um, quando para de se preocupar tanto com o problema e sai para caminhar pela praia. Caminha, caminha, perto do pôr do sol. Aí para, toma um suco, vai para casa, toma uma ducha e pouco antes de dormir, o que vem? A intuição. Para essa pessoa é assim. Para o outro, não. Para o outro, ele tem que se ocupar do assunto, procurar alternativas, tal. Enquanto ele faz esse trabalho mecânico, surge a intuição. Para cada um de nós é de um jeito. Alguns não querem, não usam, não acreditam, não querem saber de intuição em suas vidas. Temem, inclusive, o espaço intuitivo. Oh, ok, o mundo é muito amplo. Ninguém é obrigado a utilizar. Outros utilizam, mas dão uma atenção menor ao que diz a intuição. É como um pequeno flautim no meio de uma orquestra gigante. Ele tem uma participação muito pequenininha. A pessoa até ouve, mas não dá muita bola, não. E assim por diante, quanto aos elementos da intuição. Agora vem o último, o mais delicado e mais profundo aspecto de todos eles que vimos até aqui, que é o espaço ligado à espiritualidade. Não são poucos os que atestam em suas obras, como citei há pouco Santo Agostinho, as Confissões, a presença da intuição e a ligam diretamente não mais a questões da Terra. A intuição, para muitos, é ligada a alguma coisa que ultrapassa a dimensão somática, o cérebro como um motor, como uma estrutura maravilhosa, é algo que vem de algum lugar e nós somos mais ou menos receptores, como se, numa licença poética, anjos, querubins falassem e nós tivéssemos acesso à parte dessa fala nos dados intuitivos. Para muitos é assim. Muitos místicos, videntes, religiosos profundos atestaram isso em suas orações, em suas formas, não é? Alguns orando e pedindo a Deus uma orientação para um determinado problema que às vezes surge na forma de uma intuição. Aqui nós temos questões muito delicadas e muito difíceis, pois vejam que, como filósofos, não temos como ter uma posição a respeito disso, contra, a favor, assim ou assado, não. Nossa posição filosófica é de quem quer compreender o fenômeno, pesquisar e dar passagem a ele, não destituí-lo. Não é porque não o entendemos que vamos afastá-lo. Não o entendemos, mas queremos lidar com ele, como muitos outros fenômenos. E ele é instigante. Há intuições maravilhosas. intuições que não encontram uma resposta, uma conformação na nossa base categorial, de pessoas que têm essas intuições que ultrapassam muito de longe qualquer forma de conhecimento que elas possam ter, trazendo orientações, às vezes, que vão salvar milhares de vidas, que vão ajudar muito em certos segmentos. Muitas dessas intuições parecem estar atreladas muito ao campo das religiosidades, sobretudo quando há um elemento de patamar mais alto, bem mais alto. E, pelos dados que nos chegam, alguns critérios já são identificáveis, ainda que não de maneira cabal e concreta. Como, por exemplo, não é um dado impositivo, é mais um dado sugerido. Lembra muito mais um voo de uma borboleta com sua delicadeza do que propriamente a coercitividade de uma sociedade que impõe isso e aquilo. São elementos muito delicados, muito frágeis. Surgem na forma de uma impressão, de uma sensação, de algo muito delicado, de uma sociedade que às vezes de delicadeza tem muito pouco. Isso vem, surge na pessoa. Já, às vezes a pessoa, inclusive, quando recebe isso, levanta, ergue os olhos para o céu. Alguns veem nisso um reconhecimento do estado, como colocava Bergson, que amarrava essas questões exatamente ao céu, ao transcendente. Alguns imaginam que é assim mesmo. Tanto que quando as intuições surgem de patamares muito mais baixos, elas vêm carregadas de angústias e outros elementos muito diferentes de quando surgem de patamares mais altos, que parecem vir com fatores tão sublimes, tão sensíveis, tão refinados, tão sutis, quase como um convite à pessoa, mais do que qualquer outra coisa, como um pequeno presente que a pessoa recebe. Este é um dilema muito grande. De certa maneira, surge como espaços de transversalidades na própria transversalidade, o que gera uma dificuldade extra de entendimento aqui. Mas estamos caminhando. Estamos documentando tudo isso com as nossas pesquisas, os nossos trabalhos. Terapeutas do mundo inteiro documentam situações como estas. Intuições maravilhosas que mudam e ajudam a humanidade a se deslocar para fatores tão mais amplos e profundos. Chegamos ao final do nosso trabalho. Eu vou desligar o gravador.